aprovada pelo Poder Legislativo. Essa foi uma grande campanha, principalmente dos partidos à direita, teve inclusive oposição em relação...
...que tenha sido sancionado pelo presidente Lula.
E um detalhe, rouba seu celular. E aí ele revende para uma loja específica que sabe, pelo preço sabe de onde veio. Mas como a pena é pequena, não vê muito risco e tantas outras coisas... pega. E aí esse cara rouba mais celulares, leva para mais grupos para essas vendas. Então, assim, endurecer, eu acho que a receptação é uma das mais importantes para barrar essa quantidade absurda de furtos que nós estamos tendo de celulares.
Pois então, né? A gente vai falar mais sobre isso, porque realmente é um absurdo, porque eu já disse aqui, eu moro na região central, moro na Avenida São Luís, e eu vejo quem rouba o celular. Todo mundo vê, a polícia também vê, e eu já perguntei algumas vezes, você não sabe que aqueles meninos ali, que são os que roubam o celular? Sei, mas eles estão roubando agora? Não, mas eles roubam. Pode fazer alguma coisa para impedir? Não, se não estiver roubando, não dá. Mas quando rouba, ele corre. Ué, aí como é que faz,
tem
gente?
Tem que ser cômico e triste, ao mesmo tempo, né?
Pois então...
um celular a ser perseguido na sequência ou ser encontrado com o objeto que faça presumir ser ele o autor da infração. Então, manda muito mal essa pessoa que fala que, ele está roubando agora. Porque nós temos inúmeras situações flagranciais no Código de Processo Penal e
nisso, quem está conosco há muito tempo aqui no Morning Show se lembra, eu fui fruto ali, teve um furto e tinha um dispositivo. Que localizava, eu fui para a delegacia.
Não conseguiu.
Alegre.
Não dá para fazer nada.
Aqui, é só ir lá.
Pois é, não dá. Mas tudo isso tem como pano de fundo o endividamento da população. Isso é inegável e é uma campanha também. Quer dizer, faz parte de uma campanha política. Nós temos hoje 80 milhões, quase 80 milhões de brasileiros endividados. A cada 3 brasileiros, 2 estão endividados. E por isso, agora, a gente vai falar dessa segunda edição do Desenrola. O Desenrola 2, lançado esse projeto hoje pelo presidente Lula, prometendo perdão aos endividados com descontos de até 90% entre os valores de dívidas de juros no cartão de crédito, enfim. Tem o uso até do fundo do FGTS, né? Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Bom, quem está lá? Marco Viana está em Brasília e conta tudo para a gente. Bom dia, Marco. Bem-vindo ao Morning Show.
Oi, Fernando, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Morning Show. Pois é, estamos aqui no Palácio do Planalto, onde já acontece uma coletiva de imprensa com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, junto com ministros também da Fazenda, Planejamento, do Trabalho, para trazer detalhes sobre como vai funcionar o novo Desenrola Brasil. Bom, foi anunciado no Dia do Trabalhador, em um vídeo, o presidente falou sobre o lançamento do novo Desenrola Brasil, deu ali algumas informações sobre o programa e o objetivo hoje, a expectativa hoje é de entender na prática como o Desenrola Brasil vai funcionar. Bom, já sabemos do objetivo, que de fato é tirar o nome do brasileiro da inadimplência, oferecendo melhores condições de crédito, oferecendo facilitação na negociação, oferecendo a possibilidade do uso de 20% do fundo de garantia por tempo de serviço para quitar dívidas relacionadas a cartão de crédito, cheque especial, FIES. E também com uma regra de quem aderir a esse programa ficar vedada, né? Ser proibido o acesso a apostas virtuais. Bom, o objetivo agora aqui nessa coletiva de imprensa é entender na prática como tudo isso vai funcionar. E claro, uma das perguntas que inclusive eu quero fazer, Fernando, ao presidente, aos ministros é... Tudo bem que existe essa possibilidade agora de tirar o nome do brasileiro da inadimplência, mas existem também objetivos relacionados a uma educação financeira, seja a longo prazo, já diretamente nas escolas, a curto prazo, em uma educação também para os adultos, entender como que vai funcionar essa fiscalização a quem aderiu ao programa em relação aos sites de apostas. Como que tudo isso vai funcionar? Essas e outras perguntas, a expectativa é que sejam respondidas aqui nessa coletiva de imprensa, marcada para as 10 horas, agora são 10 horas e 46 minutos, não começou. Muitos colegas de imprensa aqui aguardando a chegada do presidente Lula e dos ministros para trazer todos os detalhes sobre como tudo isso vai funcionar. Continuo por aqui, qualquer novidade eu chamo você, Fernando.
Valeu, Marco Viana. Olha, só quero dizer o seguinte, você foi aplaudido aqui por Jess durante a sua fala sobre as perguntas que você pretende fazer ao presidente, que você as faça e depois conte pra gente como foi, viu? Oh, queremos ver você também um dia aqui no nosso sofá da Discórdia quando vier a São Paulo. Bom trabalho para você, bom dia.
Será uma honra.
Valeu. E é isso aí, pô, bacana, Marco Viana, Jess se entusiasmou, pergunta, ok, mas como é que a gente vai ensinar a não ter mais dívidas, né?
É porque, assim, o paliativo é o quê? Um programa de empréstimo, que é um programa que empresta com juros mais baixos. Esse é o paliativo do Brasil. Desde o primeiro mandato, o presidente Lula tem uma política de incentivo ao crédito e não ao investimento, à poupança, ao cuidado.
Educação financeira.
Não, e ela é criminalizada muitas vezes no Brasil. Ela é perseguida, essa educação financeira. Ela é vista como capitalismo malvadão, sabe?
De forma curta, Fernanda, no Desenrola 1, a gente tinha mais ou menos 70 milhões de endividados no Brasil. Hoje a gente tem 82,5. Ou seja, não adiantou... Pra nada, pra nada.
Quem disse a frase, eu não vou dar um peixe, eu vou dar uma vara para ensinar a pescar? De quem é essa frase?
De quem é essa frase? Não é do Lula.
Com relação à educação financeira é a mesma coisa. É. Não adianta dar o dinheiro para pagar a dívida, tem que ensinar como não entrar em mais dívidas.
E relembro o deputado Reginaldo Lopes, autor do Pé de Meia e de outros projetos, que eu já fiz o convite para ele para a gente fazer um projeto de educação financeira. Bom, isso nunca saiu do
muito
papel.
Muito bom. Não, agora, tá, gente, estamos aqui com nossa Ellen Manager aqui mandando acelerar, porque o tempo voa. O tempo voa. Eu tenho que falar sobre tecnologia, tem um assunto interessante. Interessantíssimo para a gente falar com uma convidada nossa, chiquérrima, direto da Califórnia, vai falar sobre inovações que chegam até a assustar. Olha só, a gente vai conversar com essa especialista que eu vou mostrar para vocês agora, especialista em tecnologia, Laura Dobogras, que fala de um gorro capaz de ler nossos pensamentos. Imagina esse gorro no sofá da Discórdia. Laura está na ponta da linha, na janela do nosso Morning Show. Laura, que alegria falar com você. Bem-vinda ao nosso Morning Show. Muito obrigado por nos atender.
Oi, muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Laura Dobogras, eu moro aqui na Califórnia, no Vale do Silício, e vou trazer algumas notícias super interessantes que estão rolando por aqui no mundo da tecnologia. Fiquei a primeira notícia,
eu fiquei
como
curioso,
o Fernando falou,
esse morro,
é
esse gorro
da Califórnia. Oi?
A gente está muito curioso para saber desse gorro, que adivinha o que a gente está pensando.
Esse gorro é muito interessante. Ele promete ler os seus pensamentos. É como se alguém pudesse descobrir os segredos mais profundos que passam pela sua mente. A ideia é decodificar aquilo que os cientistas chamam de fala interna. Então imagina, você, em vez de abrir o WhatsApp e abrir o teclado e digitar "estou chegando", você só pensa essa frase e ela aparece na tela. Muito impressionante, né? Eles estão também desenvolvendo um boné. Então, o que é interessante dessa tecnologia é que não precisa de cirurgia. Já existe uma tecnologia parecida, que chama encefalografia, que é desenvolvida pela Neuralink, fundada pelo Elon Musk, e eles colocam um implante cerebral. Então, isso já existe e requer mais ou menos dezenas, centenas de sensores, mas esse boné usa 70 a 100 mil sensores para conseguir um marco parecido. Hoje, eles estão tentando uma meta de 30 palavras por minuto, que ainda é um pouco mais lento do que a gente consegue digitar, mas no futuro, né, a promessa é que eles vão conseguir acelerar essas palavras por minuto para a gente poder pensar ao invés de digitar.
Laura, como é que você acha que um boné, um gorro como esse pode ser usado em situações corriqueiras da vida? Por exemplo, aqui no nosso sofá da Discórdia, coloca um boné no Henrique e um chapéu na Jess. Como é que seria essa discussão?
Eu já vi de chapéu.
Então, seria maravilhoso. A gente não acha que vai conseguir colocar esse boné em alguém aleatório e vai conseguir ler o pensamento de qualquer pessoa. Afinal, cada pessoa tem ondas cerebrais e padrões de ondas cerebrais muito diferentes das outras. Então, ainda não vai, a gente não vai conseguir ler o que seus convidados estão pensando no sofá ou alguma coisa assim. Mas o mais legal para mim disso, dessa tecnologia, é conseguir capacitar pessoas que perderam a sua habilidade motora e ainda conseguem pensar. Então, a gente consegue ver isso com várias doenças de pessoas hoje em dia que perderam essa capacidade. Então, isso seria super interessante.
Sim, é. Isso sim seria. Mas também fica imaginando em outros usos, né? Por exemplo, uma relação entre marido e mulher. Isso economiza muita DR, né? Só tá DR só de pensamento, né? Só de pensamento.
Não adianta o divórcio.
Aquele momento que a pessoa fala assim, o que será que ela está pensando? Ela está calada? Aí vai ter um
tradução
ali. E, isso, Laura, um prazer que você esteja aqui conosco. Eu acompanho você já há algum tempo. Parabéns pelo seu trabalho. Ai, sempre obrigada. Bom ver mulheres brilhando na tecnologia. E eu tenho uma muito pergunta, obrigada. Tem alguma recomendação desse gorro para questões de terapia? Porque eu imagino que talvez esse seja um recurso, assim, fora da linguagem para um terapeuta fazer algum tipo de acompanhamento. Especificamente, quem sabe, com crianças. É possível isso?
Nossa, é verdade. Não tinha pensado nisso. É, eu adoraria ver como que eles vão conseguir mapear isso também para o uso das crianças também. Eu não sei, hoje em dia, como é que vai funcionar, mas seria super interessante isso também, a gente conseguir ler pensamentos de pessoas, ou pelo menos decifrar sentimentos, sem ter que depender no uso da linguagem de uma pessoa que ainda não usa 100% de uma criança, por exemplo.
Laura, e com relação a decifrar pensamentos, né, tem também algo que a Meta, né, que é a empresa do Facebook e do Instagram, está monitorando teclados, né, batidas dos dedos, para entender também o que vem por aí, né, o que o funcionário está pensando.
Isso, falando em monitorar o comportamento, né, ou ler os pensamentos, a Meta, que é dona do Instagram, Facebook, WhatsApp, ela está monitorando o comportamento de seus funcionários. Hoje em dia, a inteligência artificial, ela é muito boa de receber um corpo de texto e gerar um outro corpo de texto em resposta. Só que o que ela é ruim hoje em dia? Ela é muito ruim de interagir com uma interface de computador visual. Isso é muito importante para a gente poder replicar, por exemplo, fluxo de trabalho, preencher uma planilha, encontrar algum arquivo ou preparar uma apresentação. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão monitorando os batimentos dos teclados, os movimentos dos mouses dos funcionários, os próprios funcionários da Meta, e eles estão treinando inteligências artificiais para poder entender interfaces de computadores, por exemplo, onde clicar, como navegar, que menu abrir, coisas assim. Coisa que para a gente é muito fácil como ser humano, é só clicar ali. Mas para inteligências artificiais, hoje em dia, ainda é um pouco difícil. E é um dos dados mais valiosos do mundo hoje em dia, que é como que os humanos realmente trabalham. E aí a gente entra nesse debate se isso é uma coisa boa ou não para a sociedade. Porque alguns argumentam que a gente está sendo professor involuntário de uma ferramenta que um dia pode substituir a gente, imagina. E aí entra esse debate de a inteligência artificial vai acabar com todos os empregos ou não?
Será? Essa é uma grande pergunta. E com relação à medicina, tem um avanço que você traz para a gente, né? Drogas também, remédios criados pela inteligência artificial, ou seja, falando em novos empregos, né? Que podem também ter uma transformação, também entrando agora na área da saúde.
Essa é a maior promessa para mim, a parte que eu estou mais animada no mundo da inteligência artificial, que é esse impacto na medicina. Eles têm uma empresa nova chamada Isomorphic Labs, que eles estão finalmente hoje levando para testes clínicos em humanos medicamentos que foram desenhados por inteligência artificial. Isso é muito promissor, é muito, muito legal. Está vindo uma leva muito grande de medicamentos com uma velocidade muito mais rápida, que antes falhavam por segurança, eficácia, dosagem ou até efeitos colaterais. E antes, para você descobrir uma droga nova, podia levar anos ou até bilhões de dólares. E a inteligência artificial entrou em uma dessas etapas para acelerar esse processo. Então, ao invés de você ter que testar no escuro, você pode procurar uma chave para abrir uma fechadura, digamos assim, né? Que isso que é uma descoberta de medicamentos. em um estádio cheio, só que pelo menos sabendo onde está a seção na arquibancada que essa chave pode estar. Então, reduz muito mais a área de busca. E agora a gente vai conseguir cortar pelo menos um pouco o número de anos que pode demorar para descobrir uma droga nova. Então, estou super animada com, esse novo avanço.
Laura Dubográs, muito obrigado pela sua participação. Queria falar, só para fechar aqui, seu podcast também, né? Chocolate com Pimenta Cast, né? Com toda essa competência sua, esse brilho, está aí nas plataformas de áudio. Muito obrigado, sempre bem-vinda, com mais novidades. E quando estiver no Brasil, ó, sentar no sofá com um boné que você vai trazer, para a gente entender.
Isso aí, eu vou trazer o boné.
Tá bom?
Muito obrigada, Fernando. Tchau, tchau. Bom dia para vocês.
Já você, valeu. Laura Dubográs, direto da Califórnia.
Mas os funcionários treinando a IA, daqui a pouco põe o chapéu no funcionário também. Aí você sabe que ele
seis por um? Mas seis por um? Com escala seis por um ou não?
A IA trabalha na 7x0, né? A IA.
É um pouco de ilusão, né? Achar que está treinando para saber a interface do computador em qual botãozinho clicar. A sensação que a gente tem é que o que a Laura trouxe muito bem, ele está antecipando a demissão. Eu estou treinando quem vai me substituir.
Então, eu falei, daqui a pouco põe o chapéu, lê o que ele pensa também e aí pronto, você tem um modelo idêntico ao que era o funcionário.
E é um pouco,
isso é a modernidade, né, gente?
Eu ia falar um pouco do que a gente fala sobre a importância da gente tentar entender mais sobre essas tecnologias para a gente ficar menos propensos a ser substituídos. Porque o fato é... Quem realmente não conseguir acompanhar, nem pelo menos entender o todo, aí tá fadado, né? É questão de poucos meses aí, pouco tempo.
Aquele óculos lá já é mó legal, né? Que tira foto,
super, filma. Não, e lembrando que a gente tem a pergunta de hoje, né? Sobre criança e trabalho, né? Eita. Criança e trabalho. Será que tem que começar essa experiência de trabalho desde cedo? O Romeu Zema disse que criança, na opinião dele, segundo ele disse recentemente, tem que trabalhar. Daqui a pouco a gente vai ter também o Toninho aqui falando sobre... carreiras, enfim, trabalho, né? A mudança da forma como a gente enxerga o trabalho atualmente, né? Tem muita coisa ainda. Então, te perguntando também, o que que você acha? Criança tem que trabalhar ou não? Mas que o boné é bom, né? Um boné que pensa lá.
Agora você falou, será que os casais, eu acho que foi antecipação de divórcios, Fernando. Se começar a ter muito sincericídio aí, é um perigo.
Colocar na sogra um boné desse, hein? Trouxe um presentinho pra você, minha
saúde
sogra.
Mental.
Meu Deus do céu, né?
Tem coisa que é melhor não mexer.
É melhor que você não saiba, né? São as maravilhas da ignorância, né?
A ignorância é uma benção.
É melhor não saber. Outono chegando, né? Outono já com tudo. Paula Nobre falou, vai fazer frio no fim da semana. E aí me vem sempre essa palavra, imunidade. A gente cuidar dela. A imunidade que vai proteger a gente, não só da gripe, mas do resfriado, até de crise alérgica, até de questões assim, sabe? Coriza, coisinhas chatas que atrapalham a nossa vida. E aí, quando a gente fala disso, tem que falar de 200 funcionalidades de um só mineral, que se chama, Daniel?
É o magnésio.
É isso aí.
Olha, é uma alegria estar aqui com você, Fernando.
Elegante,
grande abraço a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Obrigado. Você sabe, Fernando, que essa questão da imunidade, geralmente tem um ditado que diz assim, só se valoriza a água quando o poço seca.
Isso.
E a saúde, infelizmente, às vezes a gente acabamos agindo dessa forma. Quando fica doente, aí a pessoa, opa, deixa eu cuidar da saúde. Mas a regra é a seguinte, quem cuida da saúde não trata de doenças. E se você fica doente toda hora, além do incômodo, às vezes a pessoa tem que faltar no serviço, ainda tem que tomar remédio. Tem que tomar. Como é que vai ficar sem tomar remédio? Eu quero convidar você a turbinar a sua imunidade, que é o que o Fernando falou aqui. A questão das dores. Se você é uma daquelas pessoas que vive reclamando de dores. Ah, eu tenho muita dor no joelho, tenho dor nas costas, dores nas pernas, dores de cabeça, que é terrível. E você, além de sofrer com as dores, ainda tem que tomar remédio. Porque aquele remedinho que você toma hoje, melhora, mas daqui 2 dias está doendo de novo. Aí o que que faz? Toma remédio de novo. Eu quero convidar você a usar um suplemento maravilhoso, natural, não tem contraindicações, que é o magnésio 5.0 da Lírios. 5 tipos diferentes de magnésio e todos eles na forma quelata. É o magnésio quelato, que manda embora suas dores, que manda embora suas câimbras, para quem vive reclamando de câimbras, e ajuda a cuidar da sua imunidade. Agora, você sabe como que é o melhor remédio para você turbinar sua imunidade? Uma boa noite de sono. Quando você dorme o sono profundo, o chamado sono REM, você fortalece a sua imunidade. Então, nós estamos falando de um suplemento que ajuda a diminuir o estresse, diminui a ansiedade, melhora a qualidade do sono. É impressionante como você percebe isso em questão de alguns dias. Apenas 5 dias que você usa, você percebe. Então, eu quero convidar você, use esse suplemento. Esse magnésio 5.0 ajuda também a tirar inchaço, porque muitas vezes a pessoa está com os pés inchados, com o rosto inchado, que é a retenção hídrica. O magnésio 5.0
é maravilhoso
para inchaço. Para diabéticos também não, é bom.
É coisa demais. A gente ficaria aqui até amanhã de tarde falando, mas eu quero saber. Você sabe do que? Da promoção.
Ah, você quer saber de promoção?
É, claro.
Olha, vamos fazer o seguinte. Você que quer cuidar da sua saúde, quer cuidar da saúde da sua família, porque todos em casa podem usar esse suplemento, ligue agora 0800-787-3030. A ligação é gratuita. Você pode ligar do seu celular 0800-787-3030. Conversa com a nossa equipe, porque nós estamos começando aqui a semana com pé direito, para você cuidar da sua saúde com uma condição imperdível. Você vai ter 80% de desconto. Olha isso. Tem gente que compra para revender, Fernando. Tem gente que está revendendo para vizinho.
Ah, maravilha. Você vê que vale a pena, então.
Exatamente. É um preço de fábrica. 80% de desconto. O frete é grátis para todo o Brasil. E eu vou mandar para você, não 2, vou mandar 3 presentes. Para quem ligar agora, a promoção está valendo. Você ganha essa cafeteira portátil. E quem está assistindo está vendo aí. Olha. Gente, faz um cafezinho expresso em qualquer lugar que você tiver. Ganha creatina premium, que fortalece a massa magra. Para quem perde massa magra, a perda de músculos, essa creatina é uma combinação perfeita com o magnésio. E para os 200 primeiros que ligam agora, ganha o relógio digital Smartwatch. 0800-787-3030. Liga, fala com a nossa equipe e cuide da sua saúde.
E eu só vou dizer 3 coisas.
Diga.
Ligue. 0800-787-3030.
Grande
valeu,
abraço,
Daniel.
Um ótimo dia.
Muito bom. Eu vou fazer um rápido break na rádio.
Esse amor que não acaba e não se cansa, atravessa o tempo inteiro, sempre presente, verdadeiro. Esse amor que protege, corrige, guia, acalma e traz alegria. E que a gente sempre pode contar, na memória, no abraço, no olhar. É o amor maior do mundo. Feliz Dia das Mães.
Ainda bem que tem, hoje é sem. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Esta é a Jovem Pan Number One.
Prepare sua torcida. Venha participar do maior evento de futebol society da região. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. No Complexo Esportivo da Arena MD, em São João da Boa Vista. Jogos todas as sextas-feiras no período da noite e aos sábados à tarde. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. Oferecimento: RR Carvalho Soluções Financeiras. Ecolore Comunicação Visual. Carnes IP. Rubro Calçados e Artigos Esportivos. Cravo e Canela. Colégio Externato. Honorato Supermercados, Pop Mix, Center Med e Grupo Connect. Realização Arena MD. Promoção Rádio Jovem Pan e Garba Assessoria e Marketing. Apoio Departamento de Esportes da Prefeitura de São João da Boa Vista.
Em São João da Boa Vista,
Rádio é Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos, direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Jovem Pan.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Informação e música.
Na velocidade que você precisa.
Jovem Pan.
ZYM 649 95,9. 24 horas no ar.
Importante pro Brasil. Agora sim, voltamos para a rede de rádios e estamos comentando aqui sobre a questão.
Falando que você está defendendo o que agora? Você está defendendo
a não privatização das empresas estratégicas aqui no Brasil. Até porque são, pelo próprio nome, estratégicas. Você... A gente não pode entregar na mão do setor privado.
Você gostaria...
O Estado deveria ir para cima.
Deixa a Jess concluir, então. Da...
Você pega a vaca, né? Você tem carrapatos na vaca. Você tem que tirar os carrapatos, não matar a vaca. O que está sendo feito aqui é você matando.
Eu concordo com ela, mesmo se a vaca estiver indo para o churrasco, porque aí a gente precisa ali da nossa carninha. Mas assim, o negócio é o seguinte, o que você está falando é, a empresa privada também tem corrupção. Pode ter corrupção, mas você sabe qual que é a diferença? O olhar do dono engorda a vaca. E aí, o que acontece é que numa empresa privada, a atenção a essas planilhas, a atenção ao que está acontecendo, é historicamente maior do que a atenção quando é uma empresa pública. Então, o dono ali, os donos, os sócios, aquele conselho, ele não quer levar 20 bilhões de prejuízo. Se ele fizesse isso, essa empresa ia falir, ou ele ia desistir, ou ia vender essa ação. Mas veja que isso não acontece nos Correios. Os Correios vão lá e patrocinam um festival nada a ver, que não traz nenhum benefício orçamentário ou financeiro. Isso não acontece numa empresa privada. Ou pelo menos não deveria acontecer. Não acontece. A realidade
é que você está defendendo...
Mas é na realidade. É um bom exemplo. Porque aonde que ele mais ganhou, onde está o grande gargalo do Master? Nas previdências públicas, que se colocava lá e ninguém pensava, é um péssimo investimento, vai falir, vai dar errado para os nossos idosos. Não, olha, é os escândalos das previdências ligadas ao Banco Master. Eles reforçam o meu exemplo.
Henrique está defendendo aí a não privatização de vários setores públicos, mas eu queria saber o seguinte, você defenderia um navio petroleiro americano contra os ataques do Irã? Você encararia essa bucha? Não.
Eu passo.
Passa. Passo. Pois é, mas então, vamos falar sobre isso. Ele iria para o Irã. Vamos lá, vamos para lá, vamos para lá. Vamos saber o que acontece no Oriente Médio. Vamos para a Europa, né? Porque temos o correspondente lá. Os Estados Unidos revelaram um plano de escolta no Estreito de Hormuz, enquanto o Irã revela que promete atacar navios não autorizados. Mas quem tem autorização para falar sobre todas essas informações é Luca Bassani, conosco, direto da Europa. Todos os detalhes sobre a tensão na região. Alegria te rever, meu amigo. Bom dia, boa semana para você. Conta aí o que está acontecendo.
Muito bom te rever também, Fernando. Boa semana a todos que nos acompanham. Os Estados Unidos, ao longo desse final de semana, com negociações acontecendo nos bastidores, divulgaram um plano para que o Estreito de Hormuz possa retomar sua navegação de forma relativamente segura. Segundo o presidente Donald Trump, a Marinha dos Estados Unidos vai escoltar as embarcações petroleiras e outros cargueiros que queiram fazer o trajeto sem que tenham o risco de serem atingidos pelo Irã. Enquanto que o Irã prometeu atacar navios não autorizados ou que não pagarem aquele pedágio também pelo mesmo trajeto do Estreito de Hormuz. Para tornar essa história ainda mais complicada, Fernando, a gente tem hoje duas narrativas opostas e que podem colocar em xeque o cessar-fogo já bastante frágil que está em vigor desde mais ou menos o final do mês de abril. É um momento em que os iranianos dizem ter atacado com 2 mísseis uma embarcação militar norte-americana que tentava passar no Estreito de Hormuz. Segundo a mídia semioficial Fars, do Irã, eles teriam atingido com a sua marinha essa embarcação que recuou, evitando fazer o trajeto por medo. Enquanto que o Comando Central dos Estados Unidos nega essa informação, diz que não foi atingido, que isso é uma narrativa apenas fabricada pelos iranianos para tentar demonstrar força em meio a negociações que tramitam com a mediação do Paquistão. Como sempre falamos, em uma guerra, a primeira a morrer é a verdade. Mais uma vez, narrativas que surgem dos dois lados e, por enquanto, não conseguimos confirmar, seja de um lado, seja de outro, a veracidade dessas diferentes versões. Fato é que o Estreito de Hormuz continua com um bloqueio, seja dos iranianos, seja dos norte-americanos, o que comprometeu severamente a navegação pelo principal gargalo do Oriente Médio, onde 20% do petróleo mundial passa, e fez com que o preço do barril estacionasse aí na faixa dos $110, algo muito, muito preocupante, principalmente aqui para a Europa, onde já temos a gasolina sendo vendida a preços exorbitantes que relembram até mesmo o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, sem nenhuma perspectiva de mudança. Vai ser um verão quente aqui e com muita dificuldade para as pessoas viajarem, seja através dos carros, dos ônibus, pelo preço da gasolina, seja através dos aviões, onde já há também o risco de escassez do querosene de aviação por conta deste drama geopolítico também.
Muito bem. Luca, muito obrigado pelas informações aí direto desse teatro de operações aí. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Boa tarde para você aí na Alemanha. Valeu. Pois então, gente, olha só o que é a especulação, né? A gente já mostrou aqui, o Luca Bassani trouxe pra gente, o barril do petróleo lá já sai por $3 a produção ali, o que seria de fato gasto ali, o que é de fato gasto. Mas a especulação leva para $110 o barril, impacta diretamente, ele falou do verão, se fosse no inverno teria um problema maior do aquecimento. No inverno rigoroso.
E vale a gente recordar...
Se meta por combustível, por óleo, né?
Vale a gente recordar, perdão, só para a conexão com a Ucrânia. Né? A Ucrânia e Rússia ali afetou muito o fornecimento de gás para a Europa. E agora a gente vê, na verdade, um acúmulo. Né? A doutora falar sobre a soma de penas, a gente vê agora uma soma de consequências das duas guerras, porque ainda bem que não é inverno, porque para a calefação, para o aquecimento, se consome muito. Agora, o fato é, o efeito chegou. A gente falava, como é que vai ser daqui a um mês, quando começou a guerra? Esse momento já chegou, e a conta também. Então, Fernando, todo esse esquema de mudança da dependência do petróleo, ele não se resolve sozinho, e ele não se resolve rápido.
E isso coloca a Europa numa posição de corrida energética, né?
Não só a Europa, que é até um ponto que eu queria tratar, essa inflação, esse custo da energia, esse medo da energia. Alguns países estão fazendo restrições a quantas vezes, por exemplo, Tailândia, quantas vezes você pode abastecer no dia, quais são a lógicas de funcionamento, porque nesse ponto, até diria que o Brasil, apesar do preço, a gente tem aí, mesmo se a gente olhar hidrelétricas, a gente tem uma certa segurança energética, mas muitos países, eles estão com essas restrições por conta desse aumento desses conflitos bélicos e do risco da região ali, do Estreito de Hormuz e do Irã e dos países que também estão envolvidos, como por exemplo o Qatar, que também é um país forte no petróleo, Arábia Saudita. Então nós vemos que em breve vai ter um aumento do custo de vida, já está tendo global por conta disso. E claro, o mercado ele funciona nessa especulação, e aí essa especulação ela tende a ser negativa. E a partir do momento que isso acontece, isso volta para os nossos cofres, para os nossos problemas financeiros do cotidiano.
É. Exato. Isso envolve a nossa campanha política.
Eu diria.
Envolve nossa campanha política também aqui, com os preços de especulação na bomba de gasolina, enfim. E a intransigência do Trump, né, na maior parte das vezes, né?
É um tema de aprovação absurda lá nos Estados Unidos.
E vale lembrar que é um tema de eleição, né? A gente falou aqui que é segurança pública, que é educação, mas o combustível aqui no Brasil...
Mas nos Estados Unidos também tem eleição.
Também tem midterms em novembro.
Isso. E a situação não está boa para o Trump. E ele já disse que perdendo a maioria, ele ele perde bastante base.
Corre risco até do impeachment, né? Que ele chegou a falar. O Trump comentou sobre isso, que é um receio.
Uma soma de fatores dentro dos Estados Unidos. Um desses fatores é que um grupo dentro do Partido Republicano, ou seja, até os apoiadores de Donald Trump, e aqui eu quero pegar um nome que no passado foi, mas mais recente, ao longo dos últimos anos, um crítico, que é o Tucker Carlson. Ele tem criticado bastante os empréstimos de Donald Trump em alguns países, o custo de comprar aí as situações de outros países em relação ao coloque a América em primeiro lugar, então American First. E aí, nesse jantar dos correspondentes que teve lá, aquele atentado à vida dele, que teve toda aquela situação, viralizou uma das convidadas que é casada com um dos secretários dele, que tem esse discurso de produtos americanos, América na frente, que estava com um vestido que era de uma empresa ali dessas de internet chinesa. Então ele está tendo várias crises pequenas e ao mesmo tempo macro correlacionadas à guerra, que estão potencializando que mesmo seus apoiadores estejam muitas vezes decepcionados, porque eles estão vendo esse custo, eles não queriam se envolver. O próprio Charlie Kirk, que foi aquele ativista da direita que faleceu num atentado vergonhoso enquanto debatia, ele era um forte nome que falava, não devemos mexer com o Irã, porque o custo para os Estados Unidos era alto, não é uma boa ideia, nós precisamos focar em nós. E agora tem todo esse custo aumentando nos Estados Unidos por conta dessa empreitada dentro do Irã. Então, o Trump está passando por uma crise bem grave em relação à situação política dele e até mesmo a alguns de seus aliados.
Dor de cabeça para o presidente americano. Sabe quem está com dor de cabeça também? A torcida do Corinthians. Está aqui o Henrique.
Eu não quero
difícil,
comentar.
Hein? Ah, não demorou, mas chegou. O dinizismo. Sabe o que aconteceu?
Perdemos.
O dinizismo está chegando.
Não, a arbitragem
mas é louco. Eu não vou falar disso agora, não. É depois do intervalo. Temos Júlia Ballarini para falar sobre isso. Temos também a questão, né, do trabalho infantil, a gente vai repercutir mais, gente, tem muita coisa boa, intervalo rápido no rádio e na TV, e daqui a pouco o corintiano vai explicar o que aconteceu. Diniz chegou, é daqui a pouco.
Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Seu time e negócio já movimentam dinheiro em diferentes países, moedas e fusos. Pagamentos internacionais pedem.
Esse amor que não acaba e não se cansa, atravessa o tempo inteiro, sempre presente, verdadeiro. Esse amor que protege, corrige, guia, acalma e traz alegria. E que a gente sempre pode contar, na memória, no abraço, no olhar. É o amor maior do mundo. Feliz Dia das Mães.
Ainda bem que tem, hoje é sem.
Jovem Pan Morning Show.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100. Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Sequoia Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Sequoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Esta é a Jovem Pan. 95,9.
hidroginástica, hidroterapia, musculação, personal com sala exclusiva, pilates, alongamento, ginástica olímpica, fisioterapia, reabilitação pós-operatório e agora com treinamento funcional, todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo, excelência em academia, Avenida Durval Nicolau 775, fone WhatsApp 99253-2665.
Aqui toca o seu som. 95,9.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Música na dose certa.
Jovem Pan.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382-6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. Jovem
Pan. Ligada em você.
95,9.
Bronca,
voltamos para nossa rede de rádios. Estamos aqui com Júlia Ballarini, nossa rodada esportiva, falando o Corinthians perdeu, voltou para o Z4.
Deu a lógica, natural.
Z4, você sabe o que é Z4, né, Jess? Z4 é o pior lugar da tabela.
Zona da morte.
A zona do rebaixamento. É, onde ninguém quer estar. Aquela confusão. O Luxemburgo falava, a zona da confusão ali.
O Henrique tá triste porque o Corinthians é o time dele.
Exatamente, exatamente. E porque o Fernando Diniz
cuidará disso.
Esteve no Cruzeiro, então eu sou uma das vítimas do Fernando Diniz. Que
traumatizado.
Todo mundo tem taquicardia, é problema cardíaco, enfim. E agora ele tá no Corinthians. Graças a Deus saiu do Cruzeiro.
Ele tem a cara do Corinthians.
Eu acho que a gente vai falar, mas o Cruzeiro também não teve um bom...
Vamos falar de Palmeiras. Palmeiras.
A loucura começou.
Outra ponta da tabela. Vamos lá para cima. Estava lá embaixo, vamos lá para cima.
Líder do campeonato contra o Santos, que estava também na zona da degola, só que com esse empate, né, conquistou um pontinho, acabou saindo do Z4. E o Palmeiras perdeu a oportunidade ali de aumentar aquela gordurinha contra o Flamengo, né? Que fica ali naquela briga polarizada entre as duas equipes, as maiores nesse momento, né, no Brasil. E esse empate que para muito torcedor que estava ali no Allianz Parque, inclusive eu estava lá também acompanhando essa partida, teve um gostinho de derrota para os palmeirenses, viu? E vale a gente destacar, Fernando, que estava para voltar, lembra, Paulinho, aquela toda história, jogador caro, muito talentoso. Enfim, Paulinho retomou os gramados, jogou ali um pouquinho, uns 15 minutinhos, ele que estava fora há 9 meses, tratando de uma lesão. E aí volta a campo, pelo menos fica um alento aí pro torcedor do Palmeiras com essa boa notícia do retorno do Paulinho, baita reforço, inclusive.
É, mas a torcida esperava mais. Tudo bem, é um clássico, né? Podia ter qualquer resultado, porque é normal.
O Santos jogou bem também. A gente tem que destacar também o Santos, o Peixe estava, né, na zona do rebaixamento. Fez uma boa partida, principalmente ali em Rolense e sem Neymar. Daqui a pouco a gente vai falar de Neymar
o
também.
Santos não, podemos falar.
Neymar arrumou confusão com um menino de quantos anos?
18.
E o Neymar tem quantos anos?
33?
Não, de verdade mesmo assim.
A mental? Aí eu já não sei.
Arrumou confusão com o filho do Robinho.
O Fernando fica na bronca.
Ele arrumou confusão com o filho do Robinho.
Gente, mas às vezes o erro é do menino, não dele. Gente, foi uma situação bem delicada no CT Rei Pelé. Tava tendo aquele rachão, treino com bola, quando o Neymar estava jogando ali com o Robinho Júnior, filho do Robinho, uma das promessas aí do Peixe. Teria levado um drible. Aí ele não gostou, sentiu desrespeitado. Lembrando que Neymar também driblava muito a garotada, né? Era ousadia e alegria de Neymar, mas ele não gostou. A gente não tem essa informação se teve uma briga que partiu para agressividade física, mas teve ali um bate-boca, os ânimos ficaram muito exaltados, mas disseram que depois o Neymar, com a cabeça mais tranquila,
pediu desculpa aí à família do Robinho Júnior, pro Robinho Júnior também. A gente viu que Neymar tá muito reativo, né, Fernando? Tem que colocar a cabeça no lugar. Copa tá aí, dia 18 tá chegando.
É, dito isso, Neymar fora da Copa,
não,
né?
Não, Neymar.
Calma, dito isso, bora.
Não gravou ali.
Eu acho que quem joga uma peladinha de futebol sabe, de vez em quando tem um momento ali que você tá com a cabeça quente. Eu acho que o problema é o seguinte, realmente a turma pega no pé do Neymar. Tudo que ele faz vira notícia. Então, acho que tem, às vezes, poxa, né? Quem nunca ali tomou uma pancada sem querer ou acertou o outro atrasado na bola?
Eu tava passando pano pro Neymar, tá, Jé? Só que desse caso eu achei desnecessário uma confusão ali com o garoto. Ele é ídolo do garoto, era um treino com bola. Enfim, normal um rachão realmente ter isso, né? Se bate-boca, Matheus. Mas vacilou, não precisava.
Uma história sempre tem duas versões, então não sei do Neymar, vou me omitir aqui disso. Mas agora o que, que eu vejo? Eu vi alguns vídeos nesse final de semana de pessoas, um menininho beijando o joelho dele ali. É, eu acho que tem uma comoção nacional para o Neymar estar na Copa pelo que ele representa. E vi um senador da República, Romário, falando também que mesmo machucado, Neymar ainda é bom de bola e melhor do que vários.
É melhor convocar o senador, então, para jogar.
Não, tudo bem, mas eu acho que tem também uma questão da imagem, do que é torcer, do que é ver seu ídolo lá, do que é ter essa figura lá.
Tem toda
Neymar
a razão.
Nos deu muitas alegrias, eu acho que deveríamos acreditar nele. Ele acreditar nele e dar esta chance.
Muito
porque
bem.
O futuro a Deus pertence, a e o Neymar o pode dele. Nos surpreender. É,
mas, legal, ele pode surpreender. No... Por que, que ele não está fazendo isso no Santos?
Mas sabia que...
Nem contra os adversários demais. Nem no Campeonato Paulista ele conseguiu fazer.
Vai
fazer na Copa do Mundo.
O time do Santos também não está no momento, tá ajudando muito, né?
A gente vê pelas imagens, olha a relação boa que ele tem com o Robinho Júnior, né? Ele é meio que é padrinho do garoto, ele se
pois
gosta
é,
bastante.
Acho que foi um mau momento.
É de menino Ney para adulto.
Mas mau momento também passou o time do Matheus, hein? O time do Matheus, São Paulo. São Paulo.
É, São Paulo momento. Também cedeu um empate, né, Matheus?
Não, o machadismo tá...
Não, vamos lá, vamos lá. Eu sigo fora Roger, mas o fato é, o time de São Paulo tem tido uma performance muito ruim no fim do segundo tempo. Não é a primeira vez que deixa. Poxa, no último lance do jogo. Só que vale destacar aqui, né? Vou deixar passar, mas o Rafael falhou e falhou feio no lance. Né? A mão de alface, ele teve a mãozinha de alface ali, foi pegar a bola. Então, assim, foi um frango. Foi um lance ruim, né, Júlio?
Foi um lance ruim do Rafael. É exatamente essa leitura perfeita, ô Matheus. O São Paulo começa bem a partida, abre uma boa vantagem, só que depois o time parece que vai desmanchando. Agora, um fato também que eu quero destacar da partida de ontem, né, foi a volta de Lucas Moura. Foi uma cena bastante dramática, o jogador que estava tratando de uma lesão na costela, volta, né, cheio de esperança, o torcedor também, porque é um excelente jogador, acaba se machucando sozinho. Ele cai... É, tem aquela cena, ele sendo carregado, chorando bastante, é levado ao hospital e agora foi diagnosticado com uma ruptura do tendão. Vai passar por cirurgia e deve ficar fora aí, nossa, pelo menos até ano que
inteira,
vem, a temporada
bobear,
inteira.
É, bom,
e a gente deseja melhor.
Boa sorte aí pro Lucas, grande jogador, né? Importantíssimo. História bonita, né? Um cara bacana, história muito bonita que ele tem com o São Paulo, com o futebol, um grande atleta. Nosso abraço a ele.
Toda força pro Lucas.
E vamos de clássico carioca também. O Flamengo foi bom pro Palmeiras, né?
A gente tá falando de empate, teve empate do Palmeiras, empate do São Paulo, empate também do Flamengo. O jogo parecia controlado também aos 38 minutos da segunda etapa. Chegou a abrir boa vantagem com dois gols. Mas aí também é importante destacar o Cruz Maltino, que foi aguerrido, não desistiu, acabou cedendo aí, fazendo dois gols. E tudo isso, Fernando, sobre o olhar atento de Carlo Ancelotti. Ele estava no Maracanã, assistiu até um belo gol do Pedro e esse empate que deixa o Flamengo com essa distância, manteve, na verdade, os seis pontos que separam Flamengo e Palmeiras. Como diz a gíria carioca aí, o Flamengo deu mole.
Pois é, deu mole, vencendo, vencendo de 2-0, né, o Vasco.
O Vasco cresceu muito no jogo.
Agora, tem a nota triste que a gente fala sobre o que aconteceu entre as torcidas, né? É, dois torcedores do time do Vasco foram espancados, cenas muito tristes, precisaram ser levados ao hospital no centro do Rio e vários focos de brigas entre as torcidas também em vários pontos da cidade. É uma rivalidade muito grande. mas é também uma desesperança para quem acredita num futebol mais humano, com duas torcidas no campo. Isso não acontece aqui em São Paulo. Então, quando a gente vê essas cenas, fica difícil até defender a divisão de torcidas num clássico, por exemplo, entre Corinthians e Palmeiras, o que não existe Exato. Em São Paulo. Né?
E então... a gente estava falando agora há pouco desculpa, Fernando, mas de guerra. Cena de guerra, essa correria. Mas eu prefiro pensar que esses torcedores são pessoas violentas, tá? Que elas utilizam o esporte para colocar essa violência de forma ali desproporcional, fazendo selvageria, covardia, porque dentro ali do Maracanã, eu gosto muito de acompanhar também as partidas lá, com torcida mista, funciona super bem, a gente vê ali torcedores rivais com camisas diferentes, na civilidade, como tem de ser, né, dentro de futebol, que esse é o bacana, as duas torcidas, uma provocando de forma saudável e sem essa tristeza aí que a gente...
No Rio de Janeiro, existe a possibilidade das duas torcidas. É uma evolução. Aqui em São Paulo, não. Em Minas Gerais, isso está muito dividido.
Na verdade,
dividido.
Que acontece aqui, porque isso sempre existiu, né, a torcida?
Mas por causa de cenas como essas, né?
Exato.
Que as torcidas foram separadas. Então, tem clássicos só com uma torcida. É muito sem graça isso.
É o retrocesso também mental, né, Fernando?
Claro.
Retrocesso mental dos torcedores, né? Porque a gente fala do retrocesso da lei, mas se a lei mudou, se começou a proibir, porque infelizmente...
Tem razão. Né? Ninguém inventa isso por nada.
Se perdeu essa civilidade, essa harmonia. Então é muito triste ver mais uma vez uma cena lamentável dessa. Parece que 5 homens foram...
Corrido, né?
Vai Corinthians.
E 5 horas da tarde, pano
Vai
área,
Corinthians.
Gente.
Cinco horas da tarde tem pano na área.
Eu tô assistindo que é pra aprender mais.
É muito bom.
Obrigado,
Julia.
Obrigada, gente.
A gente segue, então, falando sobre essas cenas aí, né, Matheus? Eu queria falar que em BH também teve o clássico Cruzeiro Atlético. Não sei nem quanto foi.
Eu queria te ajudar.
O Cruzeiro perdeu por 3-1, mas com torcida também é presente. A torcida do Atlético estava lá. Então, teve uma cota dividida para a torcida do Atlético. Não foi meio a meio, o que deveria ser ideal, mas evolução, né? Sim. Dividir torcida. O torcedor dos dois times tem direito de estar no estádio.
Fernando, para a responsabilidade de nós, torcedores também, darmos esse bom exemplo de quando tivermos a oportunidade de torcida dividida dentro do estádio, não fazer uma barbaridade como essa, que infelizmente entre Cruzeiro e Atlético Mineiro a gente vê várias vezes isso também acontecer. Que mude, né? Porque aí sim a gente vai poder ter, porque é tão gostoso, né? Ter essa rivalidade lá dentro
gostoso,
do estádio.
Gostoso pra quem?
Pra assistir, gostoso. Principalmente quando a gente ganha, né? Aqui o seu time não tá pois muito acostumado.
Não, eu sou mineiro, eu torço pro Cruzeiro e torço pro Atlético. Pro Cruzeiro ganhar e pro Atlético perder. Sempre!
Já ia perguntar, você não tá tomando seu remedinho, né?
Mas eu sei que a pancada de sábado foi feia. Perdemos de 3-1, deu dor nas costas. Coisa que 80% dos brasileiros têm. Mas quando acontece uma derrota no clássico, fica pior. Daniel, dor nas costas é algo que a gente também pode tratar. Essa dor crônica, já falamos desses números, né? Absurdos. Milhões de brasileiros com essa dor crônica. Estão brincando por causa de futebol, mas é uma realidade para muita gente. É. E dor crônica é que não tem tratamento, mas não tem solução, não tem cura, mas tem um tratamento sistemático.
Sim, exatamente, né? Um tratamento com um suplemento que faz toda a diferença para quem vive reclamando de dores crônicas. Você vai melhorar a sua qualidade de vida, assim, saindo do zero para ir 100% de melhora. Porque veja bem, a partir do momento que você não tem mais dores, não tem mais câimbras e não precisa usar medicamento todo dia, isso aí você evoluiu a sua vida em muito. Invista na sua saúde, não é gasto. Porque a gente costuma dizer, né, Fernando, que gasto é aquilo que você gasta com cerveja, com coisas que... e tantas outras coisas que vai trazer um prejuízo para a nossa saúde. Agora, investimento na sua saúde. Quem cuida da saúde não fica doente, não trata de doenças. E o magnésio 5.0 da Lírios é um suplemento natural, não tem nenhuma contraindicação e traz alívio para suas dores. Pensa, é apenas uma semana que você usa, você já vê diferença. Por isso que eu falo assim, de fazer um desafio. Anota no calendário para você ver, olha, já tem 5 dias, já tem 7 dias. Ó, tem uma semana que eu tô usando 2 cápsulas à noite. Toda noite você toma 2 cápsulas apenas. Não precisa lembrar de tomar durante o dia. Você vai ver que você vai dormir melhor, vai atingir o sono REM, aquele sono profundo, aquele sono restaurador. Isso é impressionante. Em uma semana você observa isso. e as dores e as câimbras vão embora.
Muito bem.
Isso é muito bom, Fernando.
Porque não é algo que vai ser, não é um remédio, a gente fala, é um suplemento. Sim. Então é preciso começar a tomar. Hoje é segunda-feira, é um dia bom para começar.
Boa.
Decidi fazer esse investimento na minha saúde, né?
Que... E aí...
Permanece, né?
Permanece. E é importante a gente lembrar, Fernando, que você sempre fala aqui, são mais de 200 indicações. Se for ficar aqui falando para tudo que é bom o magnésico o dia inteiro. Nós falamos aqui das dores, das câimbras, falei aqui das dores de cabeça, que muita gente tem dores de cabeça incapacitante. O magnésio manda embora essas crises de enxaqueca. Falei do sono. Pensa, se você cuidar da sua ansiedade agora... com um suplemento, se você passar a dormir bem e diminuir a sua ansiedade agora, lá na frente você não vai precisar tomar remédio de tarja preta, porque tem muita gente que fica dependente disso para poder dormir. Agora, quero falar aqui que ele ajuda o funcionamento intestinal, muito bom, ajuda a tirar inchaço no corpo para quem vive reclamando de retenção de líquido, às vezes está com o rosto inchado, com os pés inchado. Outra coisa que é muito bom, ele ajuda a controlar os níveis de glicemia para quem sofre com diabetes, quem tem pressão alta,
é um suplemento. Eu vou um dia passar esses 200 benefícios aqui, mas eu quero uma promoção pelo menos.
Ok, vamos fazer um negócio bacana. Não vende em farmácias, não vende em lojas, só vende no telefone direto do laboratório. 0800-787-3030. Já pode começar a ligar, porque a promoção é imperdível. 0800-787-3030. Vou fazer assim, ó. Você vai pagar só 20% do valor, tá bom? Preço de fábrica, só paga 20% do valor. O frete é grátis para todo o Brasil. E para os 200 primeiros que ligar agora, 0800-787-3030, vai ganhar 3 presentes. Olha, quem está assistindo vai assistir, vai ver aí, ó. Uma cafeteira portátil. Gente, isso aí faz um cafezinho expresso em qualquer lugar que você tiver. A cafeteira portátil vai de presente. Vai a creatina premium para fortalecimento da massa magra, para você não ter perda de músculos. E eu vou mandar também um relógio digital smartwatch. O que você achou, hein, Fernando? Presentão.
Muito bom.
Promoção imperdível, 0800-787-3030. Liga agora e aproveite que você vai cuidar da saúde.
Só vou te falar três coisas, só três coisas.
Três coisas.
Ligue. 0800-787-3030.
Pronto.
Daniel, boa semana para você.
Obrigado,
muito obrigado,
igualmente.
Hein?
Grande abraço.
Maravilha. Ótima semana também. Para um cara que a Jazz é muito fã, nosso tenista brasileiro, nosso candidato a ídolo, né, Jazz? O João Fonseca tá subindo, né? Tá subindo.
Tá subindo. O João Fonseca voltou ao top 30 aí. Vai disputar aí toda uma situação nos próximos meses. Nos próximos
Torneio importante,
mais um torneio,
né? Pode subir mais ainda, né?
E vai subir, vai cada vez mais além. Lembrando que na última vez ele caiu
Brasil,
na estreia,
né?
Mas dessa vez a expectativa é que não, que ele avance nas rodadas. E eu sempre falo isso, eu acho que o João ele é um exemplo do que muito se cobra nos nossos esportistas, que é esta disciplina, né? Só que o brasileiro, ele gosta muito de resultado. E às vezes ele não olha para o processo. O tênis é um esporte de processo. E nesse processo, vem derrota, sobe, cai. Aqui ele tinha saído do top 30 e já retornou. E mesmo assim, muita gente, quando ele caiu, já falou, foi fogo de palha, não vai ser assim. Então, a gente tem que ter cuidado com os nossos esportistas. Eu acho que no Brasil, a cobrança por resultado imediato destrói, muitas vezes, o psicológico dos nossos grandes atletas.
E você
parece bloqueado.
E cuidado com nossas crianças. As crianças têm que trabalhar ou estudar. Fala do candidato a presidente Romeu Zema. Ele deu uma entrevista e disse, olha, eu acho que criança tem que trabalhar, ajudar na economia doméstica. Enfim, a gente vai falar mais sobre isso.
Estudar,
trabalhar e estudar. E adolescente, parece que ele corrigiu e falou que, não, eu estava falando sobre os adolescentes, mas eu quero saber o que você acha sobre isso, né? A gente tem um Brasil muito endividado, a gente tem problemas seríssimos com a educação e também com o mercado de trabalho, mas enfim, é a sua opinião que vale. Então eu quero saber o que você pensa enquanto você vai pensando e mandando a mensagem pra gente. Nós fazemos um rápido intervalo, depois temos Marcos Toninho aqui falando sobre carreiras, burnout, o número aumentou também, cresceu 800% nos últimos anos, os diagnósticos de burnout no trabalho, muita coisa boa vindo por aí, sofá pegando fogo e a gente te esperando daqui a pouquinho no rádio e na TV também.
Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Jovem Pan Morning Show.
Estudar com bolsa de estudo 100% gratuita. É isso mesmo que você ouviu. O Senac São João da Boa Vista oferece cursos gratuitos em diferentes áreas para você fazer e se destacar no mundo do trabalho. São cursos livres e técnicos para você escolher o que faz mais sentido na sua vida. Ah, e não precisa fazer prova para receber a bolsa. E todo o material usado nas aulas é por nossa conta, hein? Acesse agora mesmo sp.senac.br/São João da Boa Vista e confira as condições. E aí, quer fazer? Senac.
Você está na Jovem Pan
95,9.
Cafeteria Havana te faz Dulce. Durval Nicolau 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todas as terças-feiras. E agora, temos Lava Rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem descontos todos os dias.
Esta é a Jovem Pan.
Prepare sua torcida. Venha participar do maior evento de futebol society da região. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. No Complexo Esportivo da Arena MD, em São João da Boa Vista. Jogos todas as sextas-feiras no período da noite e aos sábados à tarde. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. Oferecimento, panificadora e confeitaria Água na Boca. Vetra Marmoraria. Marcenaria Bruscato, móveis especiais. Petinati Fios e Cabos. CRC Silcar Pneus. Posto Brasil. LM Motos, Disque Breja e Ubiscar. Realização Arena MD. Promoção Rádio Jovem Pan e Garba, assessoria e marketing. Apoio Departamento de Esportes da Prefeitura de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgado.